Salve, salve, aqui é o Ícaro Brasil. Esse aqui é o mais um Pontas Soltas, um podcast que eu tô inventando e espero que você que esteja ouvindo se identifique muito. Aqui com o meu trabalho, que é Arthur Machado.
Apresentar o quê? Eu fiquei muito surpreso com essa homenagem aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Arthur Oliveira, Arthur Machado, como queira me chamar. E essa pauta vai me pegar de surpresa, tô curioso.
Vamos lá, que o tema é muito bacana. O capítulo de hoje, gente, é o mundo em costas largas. Arthur, começando, a gente nota hoje uma presença de jovens, e eu vou botar em especial aqueles com caráter, não do correto ou do mal, mas que assume as responsabilidades pessoais que tem. Eles carregam com si os erros do mundo e de si mesmos, e eles os guardam. O que você acha disso?
Cara, isso é... que surpreendente, vamos lá. Essa semana eu tive uma conversa com a família lá em casa, né? A gente tá sempre nesse tipo de situação. Essa pauta de carregar um peso de tudo nas costas é... Como é que eu posso explicar? O que é a questão de você carregar o mundo nas costas? A responsabilidade de você e dos outros. Não é como se fosse uma escolha, não é como se fosse uma preferência, não é como se fosse uma obrigação. É quase uma catarse, uma síntese, uma coisa que acontece tão naturalmente que quem está nesse contexto acaba nem percebendo. Às vezes sente dor, às vezes trata com o ambiente de uma forma nociva, de uma forma... um comportamento que não se condiz muito com o contexto. Às vezes o pessoal tá num papo descontraído, está num contexto mais animado, e sempre tem o indivíduo que está lá no seu cantinho, está lá com uma carinha mais fechada. E isso é uma barreira enorme, porque atrás daquela cara fechada tem uma barreira que ninguém vê, está separando aquele ambiente que está num contexto de toda uma chuva, uma descarga de informações que atingem essa pessoa de uma maneira diferente, assim, como se as informações não chegassem da mesma maneira para uma pessoa que está ali num convívio simples, num convívio comum, e assim, para essa pessoa que tende a querer resolver tudo, resolver até o que não precisa, entende?
Tecnicamente falando, a gente, como a gente viveu muito isso, né, cara? Tipo, mas pode-se dizer que desde o tempo que a gente se conhece, cara, a gente presenciou muita gente com isso, né? Tipo, tem gente que sabe lidar muito bem e tem gente que até tenta, mas não chega a efetivar isso, né? Se trava, se isola, se culpa, né?
Muito comum, demais.
Tem esse sentimento de culpa. E a gente que lidou com isso na pior fase possível, que é a adolescência.
Pois é, na adolescência acredito que é o mais comum, porque a pessoa tá numa fase de desenvolvimento, né? Ela tá descobrindo o que ela é, às vezes ela tá descobrindo que ela não tá necessariamente na fase de descobrir, só vai atrasar um pouco em relação aos outros. Porque é isso, tanto, chega nessa idade, nesse contexto, não é mais escolar, esse tipo de coisa, todo mundo quer se igualar, todo mundo quer achar que é parecido para se encaixar no meio. Aí no caso de existir uma pessoa que amadureceu mais rápido ou não está pronto para amadurecer ainda, na hora de entrar nesse meio, acaba ficando perdido. Aí isso gera essa reclusão, esse comportamento assim, de não reagir bem nesse tipo de contexto.
E aderindo a isso, eu queria te perguntar também se... Tu acha que tem uma certa diferença... Eu posso notar muito isso. Que há uma certa diferença da nossa geração pra essa geração que tá vindo. E também da nossa geração pra uma geração antes da nossa.
Sempre.
Do sentido, tipo... a nossa geração, tecnicamente falando, sabia lidar muito bem com isso. Né? Conseguia lidar, de certa maneira, com esses problemas e seguir. Né? Mesmo com as pancadas do cotidiano. E o que dá pra ver nessa nova que tá vindo pra agora é que não são todos. É uma grande escala que não consegue, que fica travado, que se isola. Tanto que a gente vê muitos casos de adolescentes que não conseguem interagir literalmente hoje em dia. E é esse caso que eu queria debater contigo. Pra ti, a gente é uma geração forte ou uma geração que sabe deixar rolar?
Cara, é, isso é relativo. Essa questão de geração que está enfraquecendo é, é relativo. E se você quiser colocar por esse parâmetro, a tendência é só piorar. Porque o que, que a gente tinha? Antes da nossa geração, geração que chamam de milênio, né? Era tudo um pouco, era tudo muito demorado. As informações demoravam um pouco mais para chegar. É, as pessoas eram mais assim tranquilas no sentido de recebiam muito menos informação do que a nossa geração recebe, porque a gente já chegou na praticamente ao mesmo tempo que o avanço da informatização, quantas redes sociais, globalização muito acelerada. Então a gente recebe muito mais informação. Não necessariamente produtiva, mas muita informação necessária, desnecessária, que foi geral. E a gente se conecta, tem muito mais facilidade de se conectar com muito mais pessoas. E o que acontece? É, esse grande número de conexões acaba gerando que sejam conexões menos interpessoais, mais superficiais. Então, como está tudo ficando cada vez mais rápido, mais dinâmico, e a nossa cultura... sempre consiste em a geração anterior querer se preservar enquanto a nova está tentando se exaltar. Sempre vai existir esse embate. E se as coisas forem ficando cada vez mais imediatas e as gerações anteriores ficando cada vez mais autopreservativas, vai ter esse tipo de crise, vai ter desentendimento entre gerações. O que é o que você falou ainda agora? As pessoas não estão mais interagindo, não conseguem mais interagir. Se você falar isso para uma pessoa... que você considera, né, desse meio, ela possivelmente pode dizer, não, me relaciono com pessoas, eu falo com pessoas. Mas ela tá lá dentro do sistema dela, dentro do quarto dela, falando no telefone com outras pessoas, tá em comunidades virtuais, tá, sei lá, no YouTube, tá em outro meio de mídia. Às vezes não necessariamente falando, pode estar basicamente ouvindo vídeos, podcasts, enfim, e achar que isso é o suficiente para suprir a necessidade dela de interação. Então, o que é o grande baque disso? A pessoa não externa a informação devidamente, né, de um jeito direto com a outra pessoa, acumula muita informação para ela, que é bombardeada, e não sabe o que fazer com toda aquela informação. Isso gera frustração, gera desilusão, que a pessoa ela cria todo um contexto na própria cabeça, e não interage com outras mentes que pensam de maneira diferente com outras informações. Eu acho que esse que é o grande dilema.
Aderindo, eu queria te fazer... vendo hoje, tem 2 anos, vai fazer 2 anos. A gente acabou de sair de um ensino médio. A gente já tá entrando nesse mundo universitário, esse mundo adulto, né? Tecnicamente falando. Tu vendo hoje, tu acha que a gente realmente estava preparado, na época a gente se sentia preparado, e tu vê hoje alguém do jeito que a gente está preparado para esse mundão?
Então, cara, colocando no meu ciclo assim, de sociedade, não sei se tá assim, no geral, não todo, não tenho como contextualizar toda uma região, mas... Desculpa, tô bem. Mas no ciclo que eu presenciei, todo mundo tinha uma ideia diferente e achava que tinha a mesma ideia. Então acabou que quando chegou a hora, quando chegou o momento ali, muita informação que a gente não tinha, achava que tinha, acabou se demonstrando, né, deu as caras. E isso gerou muita desilusão, muita falta de informação correta. E até que eu saí do contexto da pergunta.
Não, sem problema. Quanto mais desenvolvendo...
Então, assim, eu não diria que todo mundo ali estava pronto. Eu achava que estava pronto e descobri recentemente que não tô, né? Eu vou dar meu exemplo. Eu consegui entrar na universidade, né, na pública. Todo mundo estava querendo isso. Boa parte não conseguiu. Eu entrei lá sentindo assim, caraca, eu consegui, poucos conseguiram, né? O que será que vai acontecer agora? Quem que eu vou me espelhar agora? Será que minha turma vai ser bem convidativa, receptiva? E no meu caso isolado, eu acabei caindo numa turma que tinha muita gente muito mais madura que eu. Então, eu podia confiar nas pessoas que estavam lá, eu podia me apoiar nelas, eu podia confiar que são pessoas de bem. Só que muitas delas não estavam mais tendo o mesmo tipo de dilema que eu. Então, assim, elas já tinham passado por essa fase. Para elas isso é uma coisa muito mais simples. Então, como é que eu ia chegar em alguém e tentar conversar com um amigo sobre esses dilemas que estão na minha cabeça. Poxa, o que acontece comigo? Eu tô aqui meio que sozinho, eu tô aqui com minhas dúvidas. Quem tava lá pra ouvir isso não tinha mais essas ideias na cabeça, era o passado, era uma coisa assim, pífia. Então, isso somado com mais mudanças de caráter, algumas puxadas de orelha que eu levei, algumas... tudo aquilo que constrói você pra amadurecer, né? Você percebe que aquela sua personalidade atual não tá sendo... Não é tão boa quanto poderia ser, tão boa quanto você achava que estava sendo, tem que amadurecer. E essa diferença de mundos acabou me distanciando. Por isso eu acabei... agora eu tô em processo de largação da universidade, sim, né? Não sei se tem um termo melhor pra dizer isso.
Trancar curso, né? Tecnicamente falando.
Digamos. E eu vou comparar isso com outros contextos de pessoas que estão agora começando a estudar, que ainda não começaram um ensino superior, que nem pretendem começar o ensino superior. Então, assim, são muitas pessoas que tinham uma equivalência de nível de pensamento comigo, que a gente tinha ideias parecidas, que hoje, por causa do distanciamento natural dessa mudança de fase, são mundos completamente diferentes, né? Não tem mais o mesmo tipo de interação, não tem mais o mesmo tipo de intimidade. E isso gera uma confusão enorme.
É um conflito, né? Começa um conflito.
Vai juntar essas pessoas de novo pra trocar ideias? Se for colocar um contexto de, por exemplo, ensino superior ou enfim, formação acadêmica, futuro, cada um vai ter uma coisa diferente na cabeça, vão ser pessoas diferentes do que a gente conhecia. Porque antes estava todo no mesmo ambiente, todo mundo tinha o mesmo nível de ideologia. Aí com essa separação, outras construções, outros pedaços de personalidade.
Desse modo, né? Tipo, eu, por exemplo, não entrei no mesmo ano que tu entrou na universidade. Uhum. Eu comecei agora, esse ano. E quando eu fiquei um ano parado, não parado, fazendo cursinho, mas eu fiquei totalmente isolado no meu campo natural, eu tinha saído de um ensino médio com um grupo de amigos e agora eu tava entrando em outro rumo, eu posso te dizer assim, em 2017, que foi o meu último ano de colégio, pra agora, é uma mudança, eu posso considerar que eu mudei muito, não do quesito, eu sou outra pessoa, não. Eu tenho uma outra visão de tudo. Você começa a ver as coisas de uma maneira única. Você começa a ver os detalhes, você começa a interpretar de uma maneira diferente. Você vê, tipo, como se tudo fosse um disfarce. Você vê uma realidade totalmente diferente.
Sim.
Do ano sabático, por assim dizer, eu pude ver com maior detalhe as relações que eu tinha.
Uhum.
Por exemplo, hoje eu não tenho mais o mesmo ciclo de amigos. E quando eu entrei na universidade, eu pude ver que a minha visão antiga de universidade mudou completamente. Eu tô num novo mundo, eu tô numa nova história. E não que tenha sido diferente, mas eu não acharia que essa vida adulta, essa vida universitária ia ser tão chocante, né? Parece que te pega assim e te chacoalhe brutalmente, né? Tu fica, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? E aí tu tinha uma ideia antes de futuro que agora não é mais a mesma, né? É um bagulho muito...
Mas com boa parte das pessoas, boa parte todo mundo que passa por essa fase de transição tem esse tipo de conflito, porque se você tem um sonho na sua cabeça, se você tem algo assim que você fala, eu vou fazer isso, eu tenho essa realização, você tem que ter uma pequena lista de coisas. Você pode ter ou dinheiro, ou... muito esforço assim exorbitante, ou
muito dinheiro.
Muito dinheiro. Enfim, fatores que vão te alavancar assim na tem que ser uma coisa um pouco sobre-humana, tem que ser uma coisa assim além dos limites comuns, se você quiser seguir um único sonho. Porque digamos, o cara que vai querer ser um cientista, um pesquisador, ele não vai sair do ensino médio, começar uma faculdade, encontrar um orientador bom, começar ali sua pesquisa na hora, para fazer artigo e tudo mais. Isso depende muito de sorte, de boa indicação, de um empenho. Então, sem falar que publicar pesquisa, ser cientista, ainda mais aqui no Brasil, não é uma coisa que vai te dar um futuro seguro, né? Nada que vai te dar muita estabilidade, que é o que muita gente procura. Mas, assim, se o cara quer ser cientista e ele se empenha, mesmo sofrendo, mesmo com toda... Enfim, toda a dificuldade do contexto, ela tem que fazer aquilo pensando assim: essa é a minha vida. Nesse mundo, que independe de religião, enfim, o que for. Nesse plano, nesse mundo, essa é a minha única vida. Então, o que, que eu vou fazer dela? Eu vou procurar viver com uma estabilidade, um emprego só para manter minha renda? Ou vou sofrer, viver com dificuldade, mas fazer aquilo que eu sonhei em fazer? Então, é uma escolha que você faz, não é necessariamente assim, um caminho correto. Você não precisa sair da escola, ir para o ensino superior, ir para a universidade pública, entrar com a melhor nota no processo seletivo. Isso é um sonho de estabilidade, o padrão, é o que vem como nível... É como se fosse o nível do mar, assim, da perspectiva de futuro das pessoas. Mas o que você vai fazer com a sua vida não está escrito, não é uma regra. Então, por exemplo, se você quiser se manter, fazer dinheiro, existem muitas maneiras. Você tem que procurar Por exemplo, você tem acesso à internet, você procura uma indicação, procura alguém que divulgue, digamos, arte, se você faz arte, alguém que esteja interessado em contratar alguém para alimentar a planilha remotamente, enfim. Existem várias maneiras de fazer renda, não necessariamente tendo um diploma de ensino superior. É claro que isso aumenta seu currículo Lattes, isso vai te escalar na sua... como é que chama? No seu cargo numa empresa, enfim, esse tipo de coisa.
Resumindo, não é conto de fadas, tá, galera? É competência.
Pois é importante a gente colocar aqui em pauta que a gente está fazendo um programa que está sendo feito para ser escutado por gente que ou que está passando pelo que a gente passou, ou que a gente está passando, ou que vai passar, ou que passou pouco tempo. Enfim, esse pessoal que está numa margem, que está, né, com essa dúvida, a gente está aqui para conversar sobre isso, porque essa dúvida não é só de quem tá. Não é só sua, não é só de um pequeno nicho de pessoas. É quase toda essa geração, toda essa época de transição passa por isso.
Tecnicamente falando, a gente tá meio que guiando pro caminho que haja menos obstáculos. A gente sabe que vai ter obstáculo para tudo que é coisa, para tudo que é jeito. Então, a gente. Esse podcast aqui, espero eu que siga pela frente, gente, é pra debater sobre o que tu quer, sobre o que tu vai seguir, cara. E eu acho muito fundamental fazer isso, porque o que eu já vi de gente travada nesse mundo é um negócio... Gente competente, gente muito capacitada pra coisas brilhantes. Então eu acho que essa conversa que eu tô tendo com o Arthur tende a ser muito... frutífera, e eu espero que influencie, né? A gente não quer ser o influencer da vida.
Caramba, a gente não é outro contexto, é outra parada.
A gente não é inspiração pra ninguém, mas eu espero que daqui em diante a gente sirva de lição, né?
Isso aqui é uma conversa, isso aqui a pessoa não pode interagir com a gente, né? Quem tá ouvindo não pode interagir diretamente com a gente, mas a gente sabe qual é a dúvida, porque a gente também tem essa dúvida, a gente tá com essa parada na cabeça, e é muito importante a gente fazer esse tipo de programa agora. Porque a pessoa que ouve podcast, ela tem muito... escuta muito de pessoas que são mais maduras, né? Que tem já...
Que já tem uma vida feita.
Um nicho de renda, amizade, enfim. E a gente aqui tá ainda tentando se encontrar. A gente tá procurando o nosso caminho. Pode estar completamente perdido. Pode achar que tá bom, mas não tá. Pode achar que tá ruim, mas na verdade tá faltando só aquele pontapé.
Pode achar que tá ruim, mas na verdade tá pior ainda. Então...
Enfim, todos os casos.
Muitas alternativas, gente. Agora a gente vai passar pro tema 2, que é particularmente bem extenso. Eu acho que esse podcast aqui tem tudo pra ser longo.
Edição, corte. Fatia.
Vamos lá. É notável a influência da internet. Quando eu falo internet, galera, é tudo. Não tô exercendo uma só plataforma ou um só aplicativo, eu tô falando do todo, a web. Na juventude de hoje, a galera é levada na web como uma onda, como se fosse uma única, um tsunami, cara.
Sim.
A gente nota isso, a gente vive isso. É, pra ti, tu se sente nessa vibe, tipo, de ser levado? E se sim, como tu descreve?
Putz, é bem... É complexo responder essa pergunta, porque assim, você diz que é uma tsunami, só que na verdade são várias ondas que vão se colidindo e vão se encontrando, vão se empurrando uma pro lado pra outra. E pra pessoa que tá, né, nesse embalo, é difícil ela escapar, né? Porque internet, acima de tudo, é um símbolo da globalização, da influência, da unificação do mundo. Então, assim, no meu caso, eu tento me distanciar bastante de redes sociais em geral, mas ainda assim eu entendo que eu tenho uma necessidade de estar lá no meio, porque eu trabalho com arte, eu faço ilustração, edição, enfim, coisas que precisam ser divulgadas para chegar até meu público, meu público-alvo, né? E para a pessoa que está dentro das redes sociais como puro entretenimento, por exemplo, ela me encontra um desenho que eu fiz, uma composição, enfim, e ela toma aquilo como uma coisinha legal, ela ri, ela acha ruim, ela comenta e passa adiante. Mas pessoa completamente diferente, a gente se encontrou e se divergiu na hora. Então, assim, o que é ser levado na onda mais especificamente? É você se encontrar numa comunidade, numa modalidade de pessoas que estão naquela rede, e você vai constantemente trocando de onda. Você não vai ficar na vibe de falar de K-pop pra sempre, você não vai estar pra sempre na vibe de ficar falando de, sei lá, de One Punch Man, de Naruto, enfim. Você tá sendo levado numa comunidade, e em determinado momento acontece alguma coisa, você tem uma decepção com a série que terminou de uma maneira ruim, você tem uma decepção com alguém que você gostava e fez uma besteira muito grande, e você vai trocando, assim, vai dando saltinhos. Então, ser levado na onda da internet é como se fosse uma longa jornada, uma grande peregrinação. Você vai se encontrar lá de várias maneiras, vai se perder, e o que nunca vai acontecer é você encontrar uma estabilidade. No meu caso, eu diria que eu estou sendo levado, de certa maneira, pela onda, mas não no contexto mais geral.
É, tecnicamente falando, eu admiro muito a internet por esse fator que tu falou, de conectar um grupo, um objetivo que é o seu, a um outro grupo totalmente divergente de ideia, de gosto, mas que encontrem algo em comum. Isso eu admiro muito a internet, eu acho isso fundamental.
Uhum.
Eu acho que a internet, ela torna-se um lazer, porém ao mesmo tempo ela se torna-se um vício.
Uhum.
O que dá pra entender é que hoje a gente tem um mundo dentro da internet. Sim. Uma sociedade. Tipo, a gente tem um mundo real,
sim,
que é o mundo que nós vivemos, que a gente faz o que bem entender. E tem um mundo da internet, que é... Eu posso dizer que a liberdade que a internet dá pra tu criar conteúdo, pra tu criar qualquer coisa, é incapacitamente incrível.
Isso começou desde a primeira obra de ficção, que seja o primeiro livro, a primeira pintura fantástica, o cinema, enfim. Essa questão de criar outros mundos, criar outras realidades, para gerar um distanciamento. O próprio Stan Lee tem uma frase muito boa, que ele fala que os quadrinhos, eles foram criados como um meio de escapismo do cotidiano, da sociedade, enfim. Mas mesmo com esse propósito de ser um distanciamento, ela não pode deixar de criar paralelos. Então, o que ele quer dizer com isso? Vamos imaginar que a Terra é plana. Tem um discão que é a Terra.
Olha a crítica aí, gente. Bora lá.
E existe outra Terra plana, que é a internet. É um mundo, tipo assim, a Terra, você vê o mapa, é azul e tem as porçõezinhas de Terra. A internet é como se fosse um cosmos da cor do arco-íris e mais. Enfim, esses dois planos ficam um de frente pro outro e chegam a quase dar uma bitoquinha, assim, se encostam. Esses dois planos ficam paralelos um ao outro e quase se encostam. É porque são dois universos, certamente, muito diferentes um do outro, mas que a internet não existiria se alguém não tivesse tido a ideia, né? No caso, foi um contexto não, é, um pouco mais pesado, né? Foi, a internet foi criada no contexto de guerra, enfim. E hoje em dia não existe mais a conexão do mundo sem a internet. Porque antes o que existia, né, como comunicação, mundo, enfim, mudou. É, tudo é automatizado e conectado agora. Então essa, essa simbiose que existe entre essas duas realidades, a realidade física, a internet, enfim, outros meios de mídia, são fundamentais na nossa realidade. Então se, por exemplo, eu vou fazer uma obra, eu quero que muitas pessoas conheçam, eu vou colocar na internet. Mas se for uma exposição, por exemplo, de arte, que eu quero que as pessoas venham no meu prédio e tenham a sensação, sintam um cheiro específico que eu quero que elas sintam enquanto olham para a minha imagem, elas têm que me encontrar, sair dessa conexão virtual e vir até o meu estúdio e olhar a minha obra, sentir aquele aroma, enfim. E, em geral, essa conexão é assim, cara. É, são realidades que coexistem, são diferentes, mas estão praticamente coladas. Essa que é a...
Agora, perguntando assim, você é um cara que não vive muito nas redes sociais, isso eu sei. Eu também não sou um cara muito presente às vezes. Eu gosto de me manter quieto, principalmente no WhatsApp, no Facebook. Não sou um cara muito adepto a ficar muito comunicável.
Uhum.
Mas dá pra gente olhar o que acontece. Tu não acha? Eu vou entrar num assunto bem polêmico, mas...
Vamos lá.
Tu não acha hoje que a galera da internet... Não vou especificar um grupo, eu quero dizer o geral.
Tá vendo? Isso vai chegar.
Tu não acha que a internet hoje, o público dela, tá muito chato? Tá muito mimizento. Não é mimizento, mas tá reclamando muito, sendo que o copo já tá cheio?
É, cara, a questão não é o copo tá cheio, o copo tá transbordando. O nível de informação que é trocada, tem as pessoas que sabem isso, que sabem aquilo, são modalidades diferentes, mas acho que é a mesma coisa. Isso gera atrito, porque é natural do ser humano querer mostrar o seu conhecimento, porque o que o ser humano faz? Ele, além das necessidades básicas do ser vivo, ele vai aprender, tentar desenvolver, debater com outras pessoas e depois morrer, tá ligado? Ele vai ter
o que ele faz. Exceto alguns que fogem do debate, não dá pra... Olha
opa,
lá.
Opa! Tá, mas assim... Vamos colocar num contexto geral. O que separa o ser humano de qualquer outro ser vivo que seja ou não consciente? Enfim, a gente não vai entrar nesse...
A gente vai entrar num debate filosófico no meio da internet. Olha o nível que a gente está chegando.
O que torna a gente humano? A curiosidade de assim, questionar tudo. Porque outro animal, assim, ele vive a vida dele, ele sabe o propósito dele, vai proliferar, vai suprir sua necessidade e vai morrer. O humano também faz isso.
Tem um humano que faz muito isso, que não pensa. Mas vamos lá.
Pois é, o que o humano faz? A gente tem como característica opcional? Assim, qual é o nosso extra da pizza? Qual é o nosso catupiry? A gente tem a capacidade de questionar, a gente tem a capacidade de ir atrás de informação, a gente tem capacidade de aprender o diferente. Então, ainda na internet, que são milhares e milhões de pessoas que têm conhecimento diferente, ideias diferentes, têm cores diferentes, têm formas diferentes, elas vão querer mostrar o ponto delas e isso vai gerar o atrito. É natural do ser humano. Mas o que acontece na internet, o que catalisa a situação, é que não são duas pessoas, não é como eu.
Não é como a gente.
A gente tá indo de cara um pro outro, se rolar um desentendimento, rola um soco, alguém cai no chão. Mas na internet, são letras, uma fonte, assim, uma caixa branca com texto, é um áudio, é uma projeção em pixels da pessoa que tá falando. Não é uma pessoa, entendeu? Não tem como você se resolver com ela ali na hora.
Aderindo a esse argumento, dá pra gente notar que antes, não nesse princípio de internet, antes o homem ele se satisfazia com debates que visavam um objetivo único. Uhum. Pelo que eu lembrava, eu não sei dizer se é exatamente isso.
A gente tá crescendo, bora ver se vocês conseguem.
Hoje na internet, não é uma crítica geral, mas eu não vejo um único caminho a ser seguido. Eu vejo, assim, as pessoas debatem, mas não chegam a lugar nenhum.
É, isso
volta. Há uma divergência enorme. As pessoas debatem. Aí quando um não decide concordar com o outro, ela manda para aquele lugar.
É.
A gente nota muito isso, principalmente nos últimos anos. Principalmente no último ano, que foi um ano político. Nossa. Muito pesado para isso. A gente vê que as pessoas tentam argumentar umas com as outras, mas conseguem se autoestressar. Porque nunca chegam a um consenso.
É porque isso acontece muito na própria ideal também. Você pode ver dentro dessa casa, dentro de uma comunidade, dentro de uma escola. É porque as pessoas apresentam seus argumentos, querem debater. Só que ninguém estabelece assim, o que a gente quer saber, afinal de contas? O que a gente quer determinar? O que a gente quer debater para decidir o que é verdade? O que se tornou o debate, principalmente na internet? Eu vou dizer o que eu acho, não interessa o que a pessoa quer saber. Eu vou só falar o que eu quero falar.
A minha opinião é a melhor e ponto final.
E, assim, a opinião sobre o quê? Por exemplo, uma discussão que no Twitter começou sobre alguém perguntando se é melhor Temaki ou Palmito. Aí alguém começou comentando, não, o Palmito é muito salgado, vem do açaizeiro lá da Palmeira, eu não gosto. Aí chegou e falou assim, o que você tem contra a Palmeira? A Palmeira dá coqueiro, dá sombra na praia. Aí eu falo assim, não, mas praia tem areia, aquela água salgada, tem bosta na água. Então, começou com, você prefere Palmito ou Temaki? Estamos falando de outra parada já, virou outra coisa. Falta objetividade, falta um sentido claro, assim. E é por isso que muita gente vai argumentar, começa argumentando, quando você vê, ela fala a mesma coisa pra tudo que é contra algo que ela não gosta. Ela vai ver um vídeo de política, ela fala, não gosto dessa pessoa. Porque, já falei, não precisa falar de novo. Aí depois ela vai ver um vídeo de, sei lá, um produto de beleza. Aí, aquele produto é de uma marca que ela não representa, porque por um motivo ela prefere outra marca. Ela fala, não gosto disso aí não. É como se pegasse o argumento da política e o do produto de beleza e só trocasse justamente substantivo-alvo. A pessoa e o shampoo, por exemplo, elas são termos genéricos que vão ser encaixados na mesma frase, praticamente.
Isso.
Então, isso, é objetividade. Se você se encaixa nesse tipo de parâmetro, o que eu posso dar de conselho? Tenta organizar na sua cabeça, para um pouquinho de teclar a mesma coisa e passa a parar para pensar assim, a pessoa que está do outro lado, que tecou isso aqui, eu conheço ela, eu conheço o contexto dela, eu conheço o que levou ela a fazer isso, eu sei onde ela mora, qual é a cultura na casa dela, enfim, qual é o ciclo de pessoas que ela conversa. Ela é necessariamente culpada? Ela merece que eu ofenda ela? Ela merece que eu vá agredir, que eu vá dar palavras tortas, enfim? Começa a pensar mais nisso, começa a desenvolver mais uma conversa, não um estapeamento virtual.
Belo argumento, tá estudando bem o dicionário.
Isso aí.
Tecnicamente falando, pessoal, sem querer pedir, mas sendo aquela professora de redação que você não gosta, bote empatia na sua visão. Tente ver...
Empatia, boa palavra.
Tente ver o outro lado da moeda. Mesmo que você não concorde, que seja ridículo, essas coisas... Galera, analise os dois lados da moeda. Vai ter coisa que vocês concordam, querendo ou não. Vai ter uma coisa que o cara da direita vai dizer, que o cara da esquerda... é válido. Mas bora argumentar sobre isso.
Então, isso também é um outro problema aqui, né? Não é uma coisa que eu acho que ainda tenha salvação, uma coisa que eu acho que foi estabelecida e não tem mais volta. São os dois lados da moeda. É o A ou o B, o preto ou o branco, a esquerda ou a direita. O gradiente se perdeu, é um ou outro, são dois polos.
Ou se tu não concorda com a ideia da direita, tu é considerado esquerda hoje em dia. Se tu não concorda com... E o pior é que é engraçado, cara, porque já entrando nesse papo de política que eu não esperava entrar...
Quer dizer, vamos passar bem rapidinho.
Vamos entrar bem rapidinho. Cara, é muito incrível hoje que a gente conseguiu distribuir nome. Tipo, não tem mais só direita e esquerda. Tem extrema direita, tem extrema esquerda.
Não, o que eu tô ouvindo muito agora é o centrão direita, centrão esquerda. Porque, tipo assim... As pessoas falam assim, ah, se não é pra ser A ou B, preto ou branco, então vai ser o meio preto e meio branco.
Tá bom, vai ser o coloridinho, né? Tipo, não dá pra entender direito o que é o quê. Eu já não sou direito, se eu sou de esquerda, eu sou direito. Porque eu já tenho ideia pra tudo que é canto. Então, já vão me chamar de comunista, já vão me chamar de nazista, vão me chamar de qualquer coisa. Então, galera, vamos assim. O melhor jeito de você entender a opinião do outro é ouvindo-a. É o melhor jeito. Agora, se você quer debater essa opinião, você precisa ter empatia, você precisa entender por que esse cara tem essa opinião. Eu não estou exigindo que você mude de opinião, tal, tal, tal. Não. Ouça.
Sim.
A gente sempre foi educado pelos pais ou pelos professores a ouvir. Então, galera, é o mais recomendável. Ouça. Mesmo que você não concorde, ouça. Tem ideia que o Arthur tem que eu não posso não concordar. Tem ideia que eu tenho que ele pode não concordar. Então, galera, é uma questão de empatia. Não é uma questão tipo, não concordo com você, você não faz parte do meu círculo. Não, cara, você vive no mesmo lugar que ele.
Ah, faltou a gente contextualizar a empatia, né? Que quem tá ouvindo pode acabar na por último não sabe. É. Empatia é você se colocar no lugar do outro. É você se imaginar no papel da pessoa que tá falando aquilo, entendeu? É você saber se... É transferir a sua consciência para uma outra realidade.
Exatamente, que é o que o seu professor de redação, o seu professor de ética e cidadania, sei lá o que, ele sempre vai argumentar isso com você. Então, gente, considero, quando ele falar disso, ouça. Você vai adorar muito. Agora, Arthur, a gente vai pro termo 3, que bate com o termo 1, que tu falou.
Boa.
Como você descreve o termo? Esse agora vai ser muito louco.
Adoro, vai.
Vou me isolar para afastar problemas maiores.
Tipo, eita ferro, ai.
Aquele negócio tipo, eu não tô legal, gente, eu vou me afastar um pouquinho, vou ficar sem coisas para fazer, eu tenho que resolver problemas dentro de casa, dentro do colégio, eu não vou ficar mais aqui nas redes sociais. Eu tô me autodescrevendo se eu parar para pensar.
Eu estou levando facadas aqui também.
Então, gente, assim, eu quero ouvir do Arthur e também vou começar a debater. E se você que estiver ouvindo aí, quero que pense também. Como é pra ti se isolar pra afastar problemas maiores?
Então, quando eu procuro me isolar, geralmente eu me arrependo. Inclusive, é uma coisa que eu não consegui superar ainda. É uma coisa que ainda faz parte do meu caráter, da minha personalidade. É querer me isolar. Mas, geralmente, é porque existe essa sobrecarga de informação que a gente mencionou antes. E pra não passar esse estresse, essa sobrecarga pra outras pessoas... Eu acabo por guardar tudo, fechar a barreira, justamente para as pessoas não se incomodarem, não precisarem se... não terem que se incomodar com aquilo que está na minha cabeça. Até porque a pessoa que está no mesmo ambiente que eu não está necessariamente obrigada a a compartilhar do mesmo problema que eu, enfim. Porque isso... porque eu penso assim? Porque isso era uma coisa que me incomodava em casa. As pessoas têm seus problemas, têm seu cotidiano, enfim. E elas naturalmente vão argumentar, vão reclamar, vão citar. E esse tipo de coisa me atinge porque é da minha personalidade. Eu gosto de... Eu gosto não, né? Involuntariamente pego o problema das pessoas e coloco no meu contexto. É um excesso de empatia. E isso acaba me incomodando, e eu acho que o meu problema, todos os meus problemas vão incomodar as outras pessoas. Mas assim, isso não é necessariamente uma regra. Se você tem um problema, assim, uma coisa que na sua cabeça é muito complicada, é uma coisa que é muito insolucionável, insolúvel, não fugiu a palavra agora. Enfim, o nível do problema que te prende, que te isola, que te faz sofrer, pode ser muito mais simples para alguém que esteja próximo. Você pode não imaginar, na verdade, vamos pôr aqui um contexto. Você mora com a sua mãe, você mora com algum familiar, você mora com algum amigo. Você está com algum problema que você acha que ela nunca passou por isso, porque era diferente para ela, era isso, era aquilo. Dá uma chance, tenta compartilhar esse problema, tenta assim, buscar a empatia dessa pessoa. Me surpreendi muito quando eu tentei fazer isso, por assim, não foi nem por iniciativa minha, foi uma coisa que aconteceu, aconteceu, foi espontâneo. A pessoa, ela já tinha passado pelo que eu passei, tinha uma, não uma solução, né? Porque pra cada pessoa é de um jeito diferente que a gente resolve os problemas. Mas ela tinha o caminho, ela tinha umas dicas, ela tinha um norte que eu podia tomar pra aquilo não ser um peso tão grande, pra aquilo se tornar de um problema só um mero contratempo. Então, se isolar é natural pra esse tipo de gente assim, introvertida, que cresceu de uma maneira diferente, que cresceu com um tipo de comportamento, de sociedade, enfim, que tem uma mentalidade diferente da média. O que que qual é o ponto? Qual é o recomendado? Qual é a conclusão? Você não precisa necessariamente manter aquilo para sempre, porque, claro, você tem que ter sua privacidade de ideias, mas ficar acumulando, ficar guardando, ficar entulhando esse tipo de informação, de problema, enfim, vai, algum momento vai transbordar, algum momento vai te derrubar. Isso acontece muito com as pessoas, elas têm crises por causa disso, elas têm...
Elas costumam ter problemas psicológicos muito sérios no futuro, né?
Sim, isso acaba ficando um problema que... Vários problemas pequenos vão se acumulando e vão te isolando, acabam te isolando permanentemente. O que era só um problema que você escondia acaba virando toda uma... um motivo para você se recusar de qualquer comunidade, de qualquer grupo de pessoas. Aí a pessoa não quer mais sair de casa, não quer mais conversar, não se sente mais à vontade para tentar um relacionamento, porque ela acha que na cabeça dela não tem mais solução para nada. Acabou ali, né? não tem uma saída, não existe uma continuidade, um jeito de viver com uma mente saudável. Aí a gente vai no ponto, tipo assim, ajuda psicológica. É bom ter ajuda psicológica, ter acompanhamento. Eu tive recentemente, já não tô mais indo ao psicólogo, mas a pessoa que fez a psicologia, ela não necessariamente vai ter passado pelo seu problema, não necessariamente vai entender, vai conhecer a sua realidade.
Nunca vai ser um caso solucionável, né? De tal modo.
O que a consulta vai fazer, o profissional de psicologia? Ele vai ver o que está te afetando, de que maneira, e vai dizer o que você vai fazer para se consertar, para se... consertar não, né? Para se... conformar de forma geral, pra você se sentir
confiante.
Se sentir confiante, se sentir assim como se não tivesse acabado a sua vida, porque o que aconteceu no meu caso muito problema foi sendo guardado, muita
frustração, né?
Frustração, enfim, umas desilusões de personalidade, achando que uma coisa era isso, na verdade não é, a realidade não é assim. Então, isso acaba falando assim, poxa, se eu sou tão diferente em tantos pontos de todas as pessoas, eu não sou uma pessoa, não entendeu como é que é? Eu não sou assim, eu não tenho que estar no meio de outras pessoas. E o que acontece na consulta? A pessoa fala assim, não, muita gente tem muito problema diferente do seu, não tem que nivelar, não é um problema pior, não é um problema mais leve, enfim, são problemas que afetam ela de maneira que está te afetando. Então, é uma ajuda para você não se comparar com outros, não necessariamente seguir uma receita de bolo, mas você... Não estou procurando uma palavra que seja um pouco mais positiva do que se conformar.
Se aceitar, né?
Se aceitar. Você existe... Você tem as suas ideias, tem a sua cabecinha funcionando aí e a sua vida tá acontecendo. Você tá ouvindo alguém enquanto tá fazendo outra coisa, enfim. Isso tudo tá te construindo. Pra onde isso vai... o que isso vai fazer com a sua vida? O que isso vai te dar de futuro? Eu não sei, você pode não saber, quem tá em volta você não sabe. Mas tá acontecendo. Você recebe informações o tempo todo. E não necessariamente precisa acabar aí, você não precisa só receber e guardar, você pode compartilhar, debater de maneira saudável, não como a gente tá falando agora. Pode procurar pessoas que tenham situações parecidas, e assim, não vai procurar alguém que tenha problemas parecidos com o seu e ficar mostrando só o problema, porque se você quer ajuda, para uma pessoa que tem o mesmo tipo de problema, ficar só recebendo esses problemas, faz a empatia aí. Você tem esses problemas, aí aparece uma pessoa e fica jogando mais problemas. Você absorve. Isso vai gerar vai te dar uma imagem muito tóxica. Eu digo isso pra...
Olha o exemplo de relacionamento tóxico que o Arthur já tá.
O quê?
Já colocou os exemplos de relacionamento.
Não.
Não.
A gente tá construindo.
Olha só. Vamos lá. Tipo, tu tocou num assunto que eu achei bem interessante, que tava numa pergunta que eu ia te fazer. É uma pergunta pequena, mas tecnicamente é muito, muito complexa. Não, sem problema. Pra você, Arthur Machado, é relevante? Você tem um papel, você tem um objetivo? O que Arthur Machado acha que Arthur Machado tem de relevância?
Então, você pode não se considerar uma pessoa rica, uma pessoa importante, uma pessoa relevante, mas, tipo assim, você já deve ter se deparado com uma imagem de um cardume daqueles imensos no oceano. Você imagina, uma sardinha, ela é relevante no oceano? Mas e quanto aquela nuvem, aquela massa, aquele cardume? Eles não fazem toda uma dança, toda uma beleza, não são toda uma base de dieta de outras espécies, enfim. Não existe toda uma relação daquele conjunto de indivíduos. Aí vamos colocar com a outra pauta de mais cedo. Existe a internet, você está numa onda, está numa comunidade. Aí, por exemplo, você quer provar um ponto. Chega alguém, fala uma coisa que o pessoal ali não concorda. Uma pessoa vai falar, aí quem está de contra fala assim, ah, então vai para aquele lugar. Aí chega outra, chega outra, chega outra que compartilha daquela ideia. Elas vão conseguir provar o ponto delas pela quantidade. Então, tipo assim, você pode achar que você é pequeno, você não tem relevância, o seu trabalho não é digno, você não é especial em forma alguma. Mas, às vezes, o que você faz de pequeno é somado com quem está em volta, enfim, a natureza, as pessoas, todo o contexto, vai gerar uma relevância. Que vai ter uma participação sua. Não vai estar seu nome escrito ali, que você fez a pressão e fez o governante mudar de ideia. Você não consertou a camada de ozônio, mas você foi numa manifestação, você plantou uma árvore. Então, tipo assim, se você fala assim, ah, se eu não for plantar árvore, as outras pessoas vão plantar. Imagina se todo mundo pensa a mesma coisa. Então, assim, ser relevante, ser um pontinho assim destacado não é necessariamente algo de você como único indivíduo. Você pode construir isso. Tanto que não se faz um filme de cinema com uma pessoa só, claro, tem como fazer. Mas é como eu disse, é aquele negócio sobre-humano, de muito empenho, muito dinheiro, enfim. Se você quer algo relevante, você precisa de outros fatores, outras pessoas. Essa aqui é a.
A sacada.
A sacada, isso aí.
Essa é a sacada.
Tá aí, ó, o picote.
Pois bem, gente, esse assunto tá muito maneiro, cara. A gente já tá chegando quase na parte final. Eu vou entrar agora em umas perguntas meio aleatórias, mas
Opa!
eu queria saber de ti. Para quem não sabe, para quem não conhece o Arthur, ele é o cara hoje que quer fazer cinema.
Pretendo,
Pretende, pretende.
exatamente. Agora pretendo, vai ver amanhã, não quero mais. Por enquanto,
Você que está ouvindo hoje pode agora saber. Você que vai ouvir no futuro talvez seja diferente. Arthur, você como fascinado pelo cinema,
vamos lá.
que filme tu gostaria de ter uma vida parecida?
Caraca! Um filme que eu gostaria de ter uma vida parecida.
Pode ser qualquer um, menos aqueles conteúdos
Ixi,
absurdos.
não, 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 não. Isso aí. Eu não escolheria um desses, sinceramente. Peraí. Um filme que eu gostaria
Pode
de
ser.
estar naquele universo.
Pode ser filme, animação, o que você bem preferir.
Cara, assim. Tem que colocar em vertente, né? Porque ou é um mundo fantástico, ou é um
Não.
mundo correlacionado com o nosso.
Fica ao seu critério. Imagine
Cara.
você, tipo, você olha aquilo e fala, cara. Desculpa o palavrão, pessoal.
Bora censurar com a picota. Essa é uma pergunta que a pessoa não tem que pensar muito, mas ao mesmo tempo não chega à resposta na hora. Porque se pensar muito, ela vai estar escolhendo, né? Não é pra escolher, é uma coisa que você tem que se inserir.
Pode ser um filme que você odeia, até.
Pois é, esse que é o ponto.
Tipo, ah, eu odeio Crepúsculo, mas eu adoraria viver.
Poxa, vampiros sarados.
Um vampiro sarado que brilha. E ele vai ser o Batman, galera.
Ele vai ser o Batman.
Caraca. Cara, vamos lá.
Essa resposta, assim, é viajada. Eu gostaria de viver no mundo de Monstros S.A. Por quê? Não como humano, eu queria viver como um monstro lá. Porque se você reparar, não existe um monstro parecido com outro naquele mundo. Já parou pra pensar nisso? Então, tipo assim, faz um paralelo com a nossa realidade de humanos. Todo mundo tem mais ou menos o mesmo porte, a mesma altura, tem uma média ali. Então as portas têm o mesmo formato, as estruturas são sempre parecidas. Imagina num mundo em que cada ser, cada indivíduo tem um formato, uma fisionomia, uma maneira de se comunicar diferente. Como é que seria a infraestrutura dessa sociedade, desse mundo? Então, tu imaginar, tipo assim, a minha casa, ela é quadrada, tem uma porta e algumas janelas. E se tu for um monstro que, sei lá, se encostar no chão, derrete, tem que ficar sempre no teto. Então a casa tem que ser com um poço, ter várias argolas, não pode ter muita, enfim, janela, você entendeu, né?
Alô, qual... Pixar, olha umas ideias aí pro filme.
Vai ser
Monstros S.A. 2, olha aí, galerinha.
Monstros S.A. vai virar um drama pessoal, né? Monstros que não consegue se sobreviver na sociedade, enfim. Tem outros filmes que falam sobre essa temática, né? Não é o caso, mas pela estética, eu colocaria essa realidade de Monstros S.A.
Gente, olha só que curioso. Eu achava que ele ia botar, sei lá, um mundo fantástico de algum bagulho ou uma animação
então,
muito...
Então, cara, estudar em Hogwarts todo mundo tem vontade.
Não, mas... todo mundo tem vontade de estudar em Hogwarts. Eu, por exemplo, adoraria estudar em Hogwarts, mas eu tenho certeza que eu ia repetir de ano. Pelo menos umas 3 vezes.
Mano, é isso que isso gera toda a cultura do mundo, né? O repetente é o cara que sabe fazer os truques ali, não passa de ano, enfim. É tudo perfeito, é tudo divertido.
Pra vocês terem ideia, eu viveria num... Pra ser sincero, ultimamente eu tenho assistido muito Senhor dos Anéis. Eu não tenho nada do que fazer na minha vida. Mas eu tô assistindo...
muito tempo livre pra assistir muito.
Sinceramente, cara, eu viveria num mundo tipo de Senhor dos Anéis. Não exatamente como é, mas algo parecido.
É um mundo de RPG, cara.
É, um mundo de RPG.
RPG de fantasia medieval.
Eu me sentiria muito mais livre. Ou muito mais...
É interessante também.
É muito mais cercado de coisas que eu adoraria ver. Tipo, eu ia morrer? Talvez. Mas
todo mundo morre. Esse que é o mundo. Você vai viver como... Por exemplo, no mundo do Senhor dos Anéis. Você vai viver como um...
Hobbit.
Um elfo que vive 500 anos, que gera conhecimento, que tem toda a sua graciosidade, enfim.
Que é branco pra caralho.
Uhum. E você nasce como um humano, que é um bosta, que morre com 80, 90 anos, que não tem poder nenhum, que, enfim...
Eu prefiro ser um hobbit.
Ser um hobbit é overpower, não tem como comparar.
Tá.
Eita,
bom.
Porra, eu acho que eu fui esse pedaço da gravação e fiquei rodando o copo, fazendo barulho na mesa.
Não, relaxa, tudo bem, gente.
Vamos corrigir esse áudio.
Agora eu vou tocar no assunto, tipo, música. Tu tinha feito uma playlist pra gente tocar, mas como ia dar muito trabalho...
Esse tipo de coisa é bom colocar na edição. Se for o caso, enfim.
Beleza. Existe
uma playlist montada.
Eu quero uma música pra ti. Uma só. Uma que tu ouve e tu fica... Nossa, Arthur, você é esse jeito aí.
Ai, a música que me identifica... Foi quanto tempo, espera? Foi uns 10, 15 minutos pensando aqui.
Vai falar, fala aí.
É uma música sem letra, é uma música... É uma coletânea de músicas... como é que eu vou falar isso? A trilha sonora das primeiras versões de Minecraft. Aquelas musiquinhas que fazem...
Gente!
São memes aqui.
Galera, bora fazer sim.
A mesa virou agora.
Não, ainda bem que eu não bebi água.
Agora bora explicar por quê.
Vai lá, cara. Esse podcast valeu a pena agora.
Pegou de surpresa para. Eu não achei que eu ia responder isso, mas por quê? Vamos contextualizar. Não sei se vale citar o ano. É por lá, por 2010, 11?
Era 2010. Eu era um garoto.
Exatamente. Eu tive a oportunidade de adquirir em minhas mãos um netbook. Eu nunca tinha tido assim um computador, algo meu, algo que eu pudesse dizer, assim, guardar minhas coisas, enfim.
A primeira experiência de uma internet e tecnologia na vida de um homem é sempre muito marcante.
É claro. Tendo um netbook, a bateria é incrivelmente dura, sei lá, uns 15 minutos. Ou seja.
Em 15 minutos dá pra fazer muita coisa no Minecraft.
É verdade, mas é o caso de que eu não sabia mexer. Eu sabia montar computador porque meu padrinho tinha me ensinado, mas fora isso eu tinha muito pouco conhecimento. Eu saía instalando Baidu, essas paradas, tudo, enfim.
Instalou coisas que adolescentes hoje não podem instalar. Adolescentes, fiquem Atento.
Ah, eu sou maior de idade agora.
Vai lá.
Tá bom. Um Arthurzinho de 9, 10 anos. Olha, eu sou novo. É bom apontar aqui.
Tá vendo, seu irresponsável tá tudo aí? Esse moleque aqui rendeu uma boa de uma conversa. Você pode fazer muito melhor do que você está fazendo, seu jogador de Free Fire.
Pode jogar Free Fire também, tem problema. Pode jogar Minecraft. Arthurzinho, de 9, 10 anos de idade, no banheiro, com a porta meio aberta pra passar o fio do carregador pra colocar na tomada, jogando Minecraft, descobrindo aquele mundo novo em que você não sabe nada. Existe um horizonte que você pode andar infinitamente, não vai encontrar o fim. Você tem coisas pra fazer que você não sabe. Você tem uma mesinha quadrada que você constrói coisas. E você tem que descobrir o que, que você pode construir e o que, que aquilo vai levar. Enquanto isso, toca a trilha sonora. Inclusive, a gente podia editar e colocar a trilha sonora aqui tocando.
Ia ficar um papo maravilhoso.
Ia dar o clima. O que é importante não é que as músicas são boas, não é que a música do Minecraft é assim algo isoladamente marcante.
Tem uma lá que é um piano que eu acho maravilhosa. Eu usaria como toque.
E se você reparar, as primeiras músicas, a primeira versão lá da época mesmo, elas eram muito parecidas, tinham a mesma base, só mudava os instrumentos, enfim, uma melodia, e elas é como se fosse uma coletânea de músicas que te dava uma única sensação de que aquele mundo, assim, tu tá sozinho lá, mas não tem com o que se preocupar, você tá confortável, aquele mundo te abraça, sabe? E pra um menininho naquela época, ele descobrindo as coisas, enfim, com outra personalidade, uma pessoa completamente diferente.
Era um menino inocente da vida.
É, inocente, mas desgraçado. E tá naquele mundo era muito bom. E assim, até hoje eu digo que eu sou agradecido. E essas músicas, volta e meia eu coloco pra tocar antes de dormir, sabe? Que dá uma sensação boa, me dá uma sensação de conforto.
Dá uma sensação que você pode sair andando pelo mundo afora segurando uma pá ou uma picareta.
Aí chega um meliante com uma pistola e tira todo o seu XP e seus diamantes.
Aí você faz um barulhinho quando morre.
Eu não tenho diamante.
Muito bem, galera. A gente vai entrar agora no último quadro, que é o Pontas, que eu vou falar uma palavra ou alguma coisa.
Maria Gabriela.
Eu não ia fazer uma imitação da Maria Gabriela, não ia dar muito certo. Então, bora lá, gente. Arthur, eu vou te falar uma palavra ou alguma coisa, e eu quero uma definição sua. Pode ser uma outra palavra ou uma frase.
Vai travar,
tem que ser curto, não? Tem que ser direto.
Tá, vai travar, mas vamos.
Política.
Confuso. Religião. Mais confuso, porém aceitável.
Há controvérsias, mas foi uma boa. Escola.
Passado.
Universidade.
Incerto.
Família.
Agradecimento.
Amizade.
Preciso.
Gente, vamos aderir o Arthur como amigo, tá?
Me chama no zap, eu não tenho zap.
Me chama no zap.
Meu número é 3.
Felicidade.
Procura.
Tristeza.
Sai. Eu ia procurar uma palavra complexa, não tinha outra coisa.
Aquele negócio do Chris.
Ele tá me chamando aqui.
Pai, cansado. Mãe, careca. Vamos lá. Focando. Cinema.
Sonho.
Depressão.
Realidade.
Eita.
Dá pra desenvolver, mas é como é rápido, pode ser rápido.
Não, precisa ser tão rápido.
Pense por si mesmo.
Internet.
Mundo.
Relacionamento.
Relacionamento.
Ele vai dar um soco na cadeira.
Não pode fazer barulho. Relacionamento é natural.
Eu ia entrar no outro, mas
pode ir, se for o caso, fica à vontade.
Arthur Machado.
Construindo.
Se construindo. Se construindo, construindo ou reconstruindo?
Cara,
Bob o construtor.
Tudo ao mesmo tempo. Eu tô pra pular da cadeira e dar um mortal e falar assim, podemos sim.
Yes, we can.
Exatamente.
Gente, depois de mais ou menos quase uma hora, é praticamente uma hora, chega ao fim o Pontas Soltas, capítulo O Mundo em Costas Largas. Eu agradeço a presença de vocês que estão ouvindo e quem gostou, espero que compartilhe, comente, sei lá, manda eu tomar naquele lugar. Ou...
Você ouviu, tá se sentindo sozinho e viu aquela pauta e fala assim, não, pô, é mesmo, é verdade. É, manda pra alguém que tá parecido, manda alguém que não se identifica pra, pra ela entender qual é a sua empatia, enfim. É, a gente falou de muita coisa que dá pra pessoa criar a própria empatia. A gente tá colocando uma pauta aqui que é um pouco complexa, né, que é um pouco subjetiva. Mas é bom você ouvir porque você pensa, né? Você vai...
Você é um ser humano, né? Você é como a gente. Você é gente como a gente.
Como a reclusão não é algo bom, é bom a gente compartilhar nossas ideias e esse podcast. Mande pra alguém.
É, sinta-se abraçado por nós dois. Não sendo um abraço muito legal, mas é um abraço.
Cara, é você ser abraçado por um urso e um... Sei lá, um...
Graveto.
Um suricato.
É um suricatinho. Rei Leão tá chegando, gente. Compre seu ingresso, vai lá. Disney, me patrocina.
Eu tossi.
Bom, galera, muito obrigado, Arthur.
Isso aí, tá bom.
Valeu pela presença, foi um prazer. Espero que daqui em diante esse podcast siga. Galerinha, se você estiver mais curioso, eu tô com uma escassez de convidados, mas ao devido tempo eu vou conseguindo e pretendo ter novas ideias pra esse podcast aqui. Então não perca por esperar. Eu sou o Ícaro Brasil, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Dê beijo na sua mamãe, no seu papai. Faça carinho no seu cachorro, no seu gatinho.
Durma bem e termine esse projeto do Photoshop que tá guardado no seu desktop há 6 meses. Esse foi pra mim.
E pare de mentir para seus amiguinhos. Até a próxima.